Olá, eu sou o Sérgio Abud, biólogo, colaborador da Embrapa e vice-presidente do SESI. Há 45 anos, eu dedico a minha vida à agricultura brasileira, uma história que foi construída lá no campo, acompanhando o surgimento da agricultura tropical, que ousou sonhar muito mais alto. Eu vivi essa transformação muito de perto, com os meus pés no chão do cerrado e a alma guiada pela ciência. Eu vi o solo do cerrado, que muitos chamavam de pobre, se tornar um dos maiores celeiros do mundo. Foi a inovação, a coragem, a confiança no novo que tornou tudo isso possível. Inovar é mais do que aplicar tecnologia, é transformar o campo com inteligência e propósito. Cada avanço no melhoramento genético, na nutrição do solo, no manejo sustentável, na agricultura digital e também na agricultura regenerativa, é antes de tudo esperança que nasce junto com cada safra. Inovar é dar dignidade ao produtor, é alimentar o mundo com responsabilidade. Quando eu era jovem, muitos me perguntavam se valia a pena apostar uma vida inteira na agricultura. Hoje eu olho para trás e vejo que cada desafio vencido foi uma semente plantada com propósito. Eu ajudei a desenvolver cultivares de soja, a enfrentar doenças que ameaçavam lavouras inteiras, a conter pragas como a Helicobacter parmigiana e também a levar informações a milhares de produtores por todo o Brasil. Essa é a minha jornada: transformar conhecimento em ação e resultado em história de vida. Por tudo isso, eu acredito que inovar é muito mais do que avançar, é cuidar, é amar o que fazemos. E por tudo que nós amamos, que eu continuo muito firme, com os meus pés no chão e o coração lá na lavoura, semeando o que há de melhor, a vida, o conhecimento e a esperança.
Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, continuamos aqui com as nossas informações ao longo do dia, agora para falar sobre previsão do tempo. Previsão do tempo que o tempo está virando de fato, né, pessoal? Aqui na região de Campinas, final de semana, começou ali calor, foi para chuva, de chuva foi para frio, e vocês que nos acompanham aqui diariamente já sabem, né? Tempo virou, rinite pegou, né? Minha rinite praticamente faz parte da previsão do tempo. Quando ela pega é porque a gente já sabe que o tempo está mudando. Bom, mas a gente precisa entender como que ficam outras regiões do Brasil. A gente tem aí questões importantes para entender. Até, olha só, uma possibilidade de geada tardia pegando aí regiões do Sul e do Sudeste. Para mais informações, estamos aqui com Maria Clara Sasaki. Maria Clara, seja bem-vinda aqui ao Notícias Agrícolas.
Olá, muito bom dia. Bom dia também a todos que nos acompanham nessa manhã gelada, né? A manhã mais gelada dos últimos 11 anos, ontem e hoje, aqui para o estado de São Paulo, Rio de Janeiro também. Então, é bem atípico, vamos dizer assim, né? Esse calor, esse frio, né? Nessa época do ano, que é uma época que já era para estar aí com predomínio de calor, Erickson.
Exatamente. Acho que a primeira pergunta é exatamente em relação a essa questão das temperaturas, né? É realmente isso que você comentou. A gente estava até vendo aqui na redação. Nossa, a gente está quase em novembro e eu não me lembro de ter visto algo muito parecido com isso, né? Quase novembro e essas mudanças drásticas na temperatura. Como devem ficar as temperaturas e o que que explica um pouco essas condições?
A gente teve essa massa de ar frio de forte intensidade que acabou avançando aí depois da frente fria. A frente fria veio, provocou temporais, né? Muita ventania no interior do estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul também. E depois da passagem dessa frente fria, aí nós tivemos a massa de ar frio que acompanha o sistema. E dessa vez é uma massa de ar frio de maior intensidade, né? Uma massa de ar frio mais intensa. A gente tem vindo aí de dias com temperaturas mais baixas. O inverno, né, foi com temperaturas entre a média e abaixo da média, e agora essas ondas de frio da primavera, elas têm sido aí até de uma intensidade significativa, tanto que há 11 anos não víamos uma massa de ar frio tão significativa, né? E perto deste valor, só em 2010 que foi registrado. Então nós tivemos aí esse fenômeno, né? Essa massa de ar frio que acabou chamando a atenção, E agora, para os próximos dias, o pico deve ser hoje, né, dessa massa de ar frio. E para os próximos dias, a tendência é que a temperatura vá subindo gradativamente, especialmente a temperatura da tarde, a temperatura máxima. Noites e madrugadas ainda serão com sensação de frio, Erickson.
Muito bem, agora vamos falar então um pouquinho sobre essas chuvas. A gente vê um padrão de chuvas acontecendo nesse momento, e é muito importante a gente trazer essas condições. A gente vê um padrão de chuvas acontecendo mais para norte, centro-oeste, enquanto, por enquanto, sul do país está tempo firme. Porém, né, vendo ali os mapas, existe até uma condição de inversão dessa realidade. Enfim, quais que são as informações aí de chuvas que você trouxe para gente?
Olha, lá para o final da semana, tá, Erickson, a gente deve ter essa inversão aí da condição de chuva forte. Por enquanto, a frente fria que passou aqui pelo Sudeste chegou até o Espírito Santo, sul da Bahia, e favoreceu a formação desse corredor de umidade, não exatas, tá? É só um corredor de umidade que acabou se posicionando aí nas áreas do norte de Minas, áreas também ali da região. Do oeste da Bahia, norte de Goiás, Distrito Federal, são regiões com mais nebulosidade neste momento. Tiveram chuva ontem, ainda podem ter chuva hoje, inclusive região ali do Recôncavo Baiano, litoral da Bahia, Espírito Santo, com potencial de chuva a qualquer momento e até com potencial para transtornos pontuais ali no, nessas áreas mais litorâneas, né? Para o interior da região, as chuvas são pontuais também, em alguns momentos podem até ser volumosas. Tivemos Irecê ontem com acumulados de 77 milímetros em 3 horas, então é uma chuva que é o dobro da média climatológica para todo o mês de outubro, que aconteceu em apenas 3 horas ali na região de Irecê, no interior da Bahia. Então é uma chuva que pode ser significativa em alguns pontos, tem essa nebulosidade, a temperatura fica mais baixa. Agora, na metade sul do país, aí a gente tem a atuação da massa de ar seco. Até pelo menos a sexta-feira, a gente deve ter predomínio de sol e baixa umidade relativa do ar para toda essa metade sul do Brasil. Então, pegando Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, sul de Minas, Mato Grosso do Sul, sul de Goiás e até ali o sul do estado de Mato Grosso. Então, atenção, né, para este tempo mais seco. Região sul do país, os índices de umidade no solo estão favoráveis, né, estão significativos. Essa chuva que passou pelo Sudeste também trouxe uma quantidade boa de instabilidades para o interior do continente. Então, os índices de umidade no solo entre o Sudeste e o Centro-Oeste também estão com valores razoáveis, não prejudica nenhuma área produtora por enquanto, tá? A gente, neste início aí, dessa condição de tempo mais seco, Erickson.
Muito bem. Agora tem uma pergunta focado em Minas Gerais. A gente recebeu aqui um informativo, né, do grupo Knut Barros. Eles são lá de Três Corações e eles fazem um comparativo de chuvas lá para a região deles. O que que diz nesse comparativo e que me traz uma certa preocupação para a produção de café e a gente vai dar uma olhadinha lá em Minas Gerais. Os acumulados em outubro para o ano passado, em 2024, até o dia 20, chegou a 173 milímetros. Esse ano, em outubro, até o momento, foram 26 milímetros. Ou seja, uma queda muito drástica nas chuvas lá para essa região de Três Corações, que é uma região muito importante para os cafés. Tendo isso como parâmetro, a gente está muito preocupado com os cafezais. Para Minas Gerais, quando que as chuvas devem se estabilizar? E agora, considerando essa possibilidade de geada, são duas perguntas em uma. Essa geada é uma geada preocupante? A gente está num momento de florada e pouca chuva. É uma geada que preocupa?
Olha, não é uma geada que preocupa, tá? As geadas mais intensas, elas costumam acontecer lá para o mês de setembro, início até do mês de outubro. Agora, a geada, ela é mais de relva. Aquela geada que acontece com temperaturas na casa de 3, 4 graus, então não é uma geada que pega a árvore, né? Pega a árvore cafeeira ou pega pontos mais altos da atmosfera. Ela pega mais a região da relva, a região do solo, não tem tanto um potencial para geadas que causem transtornos para áreas cafeeiras. Agora, de fato, a chuva é algo que pode preocupar, sim, tá? Porque a gente tem, já tivemos pouca chuva até o momento, neste mês de outubro. As instabilidades, mais volumosas, né, as chuvas mais volumosas estão acontecendo na região sul do Brasil e se avançam aqui para o sudeste, passam muito rápido pelo sul de Minas Gerais. Até pelo menos a próxima sexta-feira, a gente observa aqui pelo mapa, por todos os modelos praticamente, que não temos instabilidades com volumes significativos aí para esta semana nas áreas produtoras aí de café de Minas Gerais. Então a gente tem, olha só, vários modelos indicando as chuvas mais concentradas ali para o extremo sul do Brasil, e isso é só lá para sexta-feira. Agora vamos dar uma olhada na segunda pêncada para ver como que a gente como se comportam as chuvas na segunda pêncada. A gente vê que algumas instabilidades, olha, o GFS já consegue pegar alguma chuva na semana que vem, avançando aqui para áreas produtoras de café do sul de Minas Gerais. O EC também consegue pegar algumas instabilidades aqui na região sul de Minas, mas o volume não é tão elevado, 40, 50 milímetros, é uma chuva mais pontual. Então a gente vê que para a segunda pêncada, virada aí do mês, de 26 de outubro a 31 do mês de outubro, a gente não tem uma condição de chuvas tão significativas ali na região produtora de café do sul de Minas. E avançando mais 5 dias aqui, a gente vê que as instabilidades podem ganhar intensidade lá no comecinho do mês de novembro. E aí a gente pode ter uma condição de chuva melhor para áreas produtoras de café. Mas por enquanto, os próximos 10 dias, se chover, será algo mais pontual, algumas regiões até com volumes significativos, mas não é uma chuva generalizada, principalmente agora, nos próximos 5 dias, e depois na segunda pêncada, conforme a frente fria for avançando.
Muito bem. Vamos para as perguntas do chat. A gente tem perguntas no chat, eu vou complementar até com alguns questionamentos que foram feitos lá no nosso Instagram. O Fábio perguntando, né, a previsão ali para Aracaju, ele pergunta sobre novembro e dezembro. Acho que a gente não consegue chegar tão longe, talvez até o comecinho de novembro ter para comentar, né, lá para Aracaju. Só que ele pergunta o seguinte: Atlântico neutro, desfavorável para chuva no Nordeste ao longo desse mês de novembro. Ele pergunta a validade. No Instagram, a gente viu muitas perguntas relacionadas a isso, fazendo essa comparação de que apenas o Pacífico, nessa questão do Laninha, não é o suficiente, porque a lógica seria essa, né? Um Laninha levar mais chuvas lá para o Nordeste. Só que se a gente considerar essa questão de um Atlântico indo para a neutralidade, realmente temos uma dificuldade para a umidade chegar até lá. Como que ficam essas condições?
Olha, exatamente isso, tá? Os questionamentos estão coerentes, estão corretos. Apenas o Laninha, e esse Laninha fraco ainda, tá? Ele não é suficiente para mudar esse cenário, trazer aí uma chuva volumosa para o Nordeste do Brasil, até porque a atmosfera ainda não está respondendo a esse resfriamento das águas do Pacífico. A gente tem ainda uma condição de neutralidade. E para o mês de novembro é justamente isso, o Atlântico indo para a condição de neutralidade, né? Então ele acaba influenciando também nesse potencial de chuvas, e a gente não deve ter um comportamento de laninha clássico para o Nordeste do Brasil, que é quando a gente tem chuvas muito volumosas, muito expressivas aí para a região. Devemos ter sim algumas chuvas no decorrer do mês de novembro, principalmente conforme as frentes frias forem avançando, mas não temos aí uma condição de chuvas tão generalizadas e tão volumosas, justamente considerando apenas, né, na verdade, a ocorrência do fenômeno Laninha. Ele não é um Laninha clássico, é um Laninha de curta duração. No início do ano que vem, a gente já deve ter a desconfiguração desse Laninha, já passando para uma condição de neutralidade, e a atmosfera ainda não respondeu a essa condição, então não devemos esperar aí condições de Laninha clássico.
Muito bem. Só comentando aqui, né, o Evandro, que está nos acompanhando também pelo aplicativo Notícias Agrícolas na TV. Baixem aí o aplicativo, pessoal. Tem outras programações, né, programas de aventura, rodeio. Enfim, vale muito a pena vocês acompanharem a gente também pela TV. Vamos lá pela pergunta do Ricardo. Ele pergunta. Ah, gente, você comentou rapidinho aqui, ó, mas ele está frisando, né? Se tem previsão de corredor de umidade agora, mas ele cita, às vezes cita de fato, passando por Goiás. E aí, essa pergunta, ele é lá de Indiara, em Goiás. Então, temos essas condições de previsão de Z-Site atuando pelo Centro-Oeste?
Na verdade, a Z-Site, né, ela é a zona de convergência intertropical, tá? É uma linha de instabilidade que pega mais ali a costa norte do nordeste do Brasil e a circulação de ventos úmidos aí que acaba trazendo essa umidade um pouco mais para o interior do Brasil. O que costuma formar nessa época do ano é as acas, tá? Que passa ali pelo estado de Goiás, Distrito Federal, é um outro corredor de umidade, né? Ele acontece devido a algumas condições atmosféricas apropriadas. Então, a gente tem que ter uma configuração de vórtice no Nordeste, alta da Bolívia, frente fria posicionada ali entre o Espírito Santo e o sul da Bahia para formar esse corredor de umidade que nós temos agora. Ah, e, aliás, a persistência, né, dessas instabilidades por pelo menos 5 dias seguidos. O que nós temos agora é só um corredor de umidade. É a frente fria que avançou até o Espírito Santo, organizou essas nuvens. Não sei se vocês conseguem ver a minha tela. Aí, se tem, dá para ver a imagem de satélite na minha tela. A gente tem
Conseguimos ver.
algumas nuvens espalhadas aqui na metade norte do Brasil, né? Pegando ali Nordeste, norte de Goiás, Mato Grosso, mas é um corredor de umidade. Começou ontem, já vai perder intensidade aí no decorrer dos próximos dias. Não temos todas as condições favoráveis aí para a ocorrência de zacas por enquanto. Então, essa frente fria vai embora, as instabilidades perdem força lá para o final da semana e a gente já volta com uma condição de tempo seco e elevação das temperaturas, principalmente temperatura da tarde, Erickson.
Muito bem, José Pereira comentando aqui, né, questionando a questão das previsões. Se eu não me engano, o José Pereira, ele é lá de Pernambuco, mas há um pouquinho essa condição para o Nordeste que a gente estava comentando, nessa, né, dificuldade, né, do Oceano Atlântico dessas umidades chegarem. Mas ele pergunta, né, sobre a regularização dessas chuvas, né, e essas previsões errando. Complementando aqui também, né, nosso amigo lá de Governador Valadares, Juliarte, também, né, fazendo aqui a sua, né, deixando aqui a sua mensagem, falando também, né, de que previsão só nos modelos. Lá na região dele, Governador de Valadares, leste de Minas, a chuva que chegou 5 milímetros só para baixar um pouquinho a poeira e nada mais. Condições difíceis, né, para Minas Gerais e Nordeste.
Exatamente. É uma chuva bem pontual, né? Essas pancadas de chuva de primavera, esse retorno das instabilidades para áreas do Brasil Central, são pancadas muito isoladas. Às vezes, uma cidade vizinha, a cidade do lado, registrou acumulados que foram o dobro da média climatológica, igual a gente viu a região de Irecê, ali na Bahia, que pontualmente teve 77 milímetros em 3 horas. Mas cidades do lado, por exemplo, Barra, que é uma cidade que fica ali próximo na região de Irecê, teve acumulados de 30 milímetros ontem. Então, é uma chuva que é muito isolada, muito irregular. Isso é característico da primavera. Essas primeiras pancadas de chuva, desse retorno do tempo úmido, né, do período chuvoso, é o retorno de forma muito irregular, porque a atmosfera ainda não tem a quantidade de umidade suficiente para provocar uma chuva significativa, né? As frentes frias, elas não são tão persistentes, esses corredores de umidade também não são tão persistentes. Então, é realmente uma condição difícil esse retorno das instabilidades para o período de primavera. Depois, no período de verão, aí os modelos já conseguem se estabilizar um pouco mais, a previsão acaba, né, se consolidando um pouco mais nos meses de verão. Os meses de primavera são realmente mais difíceis, tem muita instabilidade, tem muita incerteza nas chuvas, justamente por essas chuvas serem muito pontuais. Por isso que é importante monitorar diariamente e acompanhar também a opinião do meteorologista, né? O que que o meteorologista vê com aquela condição? Porque muitas vezes a gente fala, olha, a chuva é mais volumosa na região leste do Nordeste. E isso porque a gente está acompanhando, os meteorologistas estão acompanhando diariamente essas condições, né? O pessoal aqui da Tempo Ok também analisa sempre. Então, é importante acompanhar a opinião do meteorologista. Quando o meteorologista fala que a chuva é pontual, é que em uma cidade pode acontecer um volume significativo e na outra nem tanto.
Muito bem. Maria Clara, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vinda aqui ao Notícias Agrícolas.
Eu que agradeço, ótima semana a todos.
Uma ótima semana. Bom, pessoal, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos logo mais.
O agronegócio ele está em constante mudança e olhando para o meu setor, que é a fitopatologia, assim como as cultivares elas estão mudando, as doenças também. Então, nós estamos observando uma constante mudança no cenário das doenças. Antigamente, quando nós não falávamos, por exemplo, cercóspora, hoje ela já acaba sendo um destaque para nós. Então, a inovação, ela entra para acompanhar essa mudança que também está acontecendo no meio ambiente. Então, isso é de extrema importância, as empresas que investem em termos de tecnologia para estar sempre buscando, trazendo soluções constantes para o produtor. É impossível imaginar um mundo sem inovação. E enquanto as doenças, aí, por exemplo, estão evoluindo, os insetos, as plantas daninhas, nós precisamos também estar em constante evolução, sempre trazendo inovações e tecnologias. É de extrema importância ter essas novas essas empresas que trazem questão de tecnologia, porque o que a gente tem visto muito hoje são, pensando aqui no meu setor da fitopatologia, as empresas estão trazendo muitas misturas de coisas que já existem e elas não estão sendo suficientes para atender as demandas que estão vindo no agro. Então, trazer ferramentas, trazer situações inovadoras, para nós acaba tendo um impacto assim, gigantesco, sendo extremamente importantes.
Muito bem, estamos de volta e quando a gente volta, vale sempre o aviso. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like. Isso ajuda o canal a crescer e você recebe as notificações sempre que um vídeo novo for ao ar. Visita também nossa home, noticiasagricolas.com.br, além aí de fazer como Evandro, baixar o aplicativo TV Notícias Agrícolas na sua Smart TV, tablet ou celular. Vi aqui que o amigo comentou, né, que a minha voz estava um pouco mais baixa, pessoal. Peço até desculpas. Hoje a minha rinite está bem atacada, né? O tempo mudou muito aqui em Campinas hoje, mas vamos tentar, né? Vamos tentar levantar o tom da voz aqui para vocês ouvirem bem as nossas informações. Bom, vamos compartilhar as informações aqui do INMET, que hoje a gente tem muita chuva acontecendo, tanto no norte quanto no Nordeste e em parte do Mato Grosso, pelo menos, né, considerando aí o Centro-Oeste. Essa é a configuração que temos aí para as chuvas. Vou até atualizar, né, que às vezes o INMET atualiza durante aqui a nossa entrevista. E olha só, vamos ter chuva lá para Maranhão e parte do Piauí. Essa é uma região que faz tempo que não chove. Principalmente Piauí, Maranhão, até o meio do ano, ali a gente via chuvas para o Maranhão acontecendo, né? Parou de chover depois da frente do segundo semestre em diante. Voltando às chuvas, né? Piauí já faz mais tempo que eu não vejo tendo chuvas para lá, né? Então temos aí essa condição de chuvas intensas acontecendo. Temos aqui também, né, essa chuva intensa acontecendo, né? A gente teve um amigo lá de Aracaju perguntando. Aqui no alerta não mostra, né, a chegada do alerta até Aracaju. Mas pode ser que tenha, né, essas condições, né, de alguma chuva pegando ali para a região. Mas estamos aí, né, de fato, nessa parte da Bahia. Evandro, se estiver comentando, agora eu não consigo ver o chat. Depois a gente vai ver, né, lá na Bahia, que tem chuvas consideráveis lá para a região baiana, né, para o estado baiano. Olha aqui, ó, região de Salvador, né, também temos aí um alerta para acumulado de chuva. E agora temos um alerta amarelo, de fato, né, esse que pega boa parte aqui, ó, do norte do país, o Nordeste também, né, uma parte bem considerável, e aqui essa parte do Mato Grosso. Fazia um bom tempo que a gente não via sinal, né? Se temos um alerta, pelo menos podemos ter uma situação de chuva aí, né, para essa região do Pernambuco, que fazia um tempo também que a gente não via, né, chuva acontecendo. Um tantinho da Paraíba vai estar aqui, né, Ceará também, um tantinho do Ceará. Piauí, ó, pega uma boa parte, Maranhão, Tocantins também, né, parte que não chovia faz um certo tempo. E aí, ó, a Bahia de fato também, né, pegando aqui esse alerta. Vamos mostrar isso que eu comentei da Bahia. O INEMA, né, pegando aqui, ó, o mapa de hoje, olha aqui, ó, mostrando chuvas generalizadas para Bahia. Olha aqui, ó, Bom Jesus da Lapa, do nosso amigo Evandro, tá dentro aqui, né, das chuvas. Chuvas aqui, ó, considerando, né, por esse símbolo, é esse símbolo aqui, ó, nublado com chuvas moderadas. Quando a gente vê esse símbolo aqui, por exemplo, parcialmente nublado com chuvas fracas. E aqui, ó, esse símbolo nublado a parcialmente nublado com chuvas. Ou seja, de forma geral, chuvas bem generalizadas aí, ó. Continuidade da atuação de frente fria sobre a Bahia favorece a formação de nebulosidade e a ocorrência de chuvas em grande parte do estado. Maiores acumulados previstos para a área litorânea, pegando ali, né, onde a Maria Clara comentou, onde as precipitações tendem a ser mais intensas e acompanhadas por rajadas de vento. Nossa, deu um vento aqui em Campinas que eu achei que eu fosse levar as telhas lá de casa embora, viu? No oeste baiano, são esperadas pancadas de chuvas isoladas, que devem contribuir para amenizar a condição de estiagem e elevar aí os índices de umidade relativa do ar. Vamos só olhar aqui para baixo, ó. Atuação de cavados nos níveis mais baixos da atmosfera mantém o tempo aí com nebulosidade e ocorrência de chuvas em boa parte do estado. É isso, né, pessoal? Até semana passada, a gente via ali aquele calorão, né? Muito calorão lá na Bahia. Pelo menos chega aí essa chuva para amenizar um pouquinho a situação, né? Inclusive, acompanhe aí, né? O Evandro deve estar comentando aí no chat. Inclusive, busquem ele aí no Instagram. Ele é um aficionado aí por meteorologia, gosta de comentar bastante. Né? O pessoal da Bahia, faça uma amizade aí com o Evandro. É bem legal que ele costuma enviar aí pra gente no Instagram. Vamos ver as geadas. Ó, a geada para hoje aqui, ó. Temos uma condição ali, ó, para o sul de Minas. Mas a Maria Clara, né, apesar de da gente ter essa geada tardia, Maria Clara comentou ali, né? São geadas que não preocupam. Aquela geada mais tranquila, mais leve, né? Não é geada forte. O que ela comentou, né? O que preocupa mais é essa condição de pouca chuva. Se a gente for comparar aqui, ó, eu deixei o quadro de Minas até do ladinho da geada. O que preocupa mais é isso aqui, ó. Sol forte, né? Predomínio de sol, pouca chuva, né? Sol entre nuvens. Até aqui, ó, onde está mais escuro, é só parcialmente nublado. Não aparece, não é um símbolo de chuva, tanto que a gente olha aqui embaixo, nosso amigo de Governador Valadares, né? Aqui, ó, já não aparece mais, né? Semana passada a gente viu ali, né, alguns tons de azul pegando o mapa, mostrando chuva. Agora, ó, não aparece mais. A gente tem que continuar olhando. Inclusive aquela condição que eu falei, né, para Minas Gerais, a gente viu alguns analistas comentando, né, fazendo os comparativos de chuva, né, 26 milímetros em outubro lá para a região de Três Corações. Isso preocupa. A gente já entrou em contato com esse pessoal, a gente vai fazer uma reportagem aqui, né, ao longo dessa semana, creio que hoje, amanhã, no mais tardar ali quinta-feira, a gente deve trazer aí essa reportagem para fazer essa análise, né, preocupação, né. Principalmente já que a gente está com um período de florada, se essa florada aí dos cafezais vai pegar, né? A questão é essa. Bom, antes de ir para o alerta do Semadem, vamos continuar olhando essa geada aqui, ó. Então, nessa madrugada, Geada para sul de Minas, tem um coisinho aqui no Paraná e um coisinho aqui em Santa Catarina. Na madrugada de amanhã, persiste, né, para o sul de Minas. No Paraná tem um verdinho, ou seja, não deve acontecer. E Santa Catarina, aí aparece dois pontinhos. E para o dia 24, persiste apenas em Minas Gerais. Bom, vamos lá para o alerta do Semadem. Semadem traz dois alertas, né? O alerta lá de Salvador e São Antônio de Jesus. Aqui é uma condição laranja, né? Devido à previsão de acumulados elevados de chuva, com possibilidade de pancadas de forte intensidade, somado a acumulados ali que já aconteceram nessa região. E moderada, né, ali, a possibilidade para Ilhéus e Itabuna, que aí é esse amarelinho aqui, devido à continuidade de previsão de chuvas com intensidade fraca a moderada. Fica então esse alerta para o pessoal da Bahia. Olha, a rinite está voltando a pegar aqui, pessoal. Desculpa, hein? Mas vamos lá, firme e forte até o fim. Paraná. Sol predomina na maior parte do Paraná, embora haja nebulosidade no leste do estado, mas sem registro de chuvas. Em relação às temperaturas, o frio nas últimas horas foi bem significativo nas áreas ao sul do Paraná, com valores ligeiramente abaixo de 7 graus. No mapa ao lado, as temperaturas registradas nas últimas horas e os menores, aliás, representadas as temperaturas registradas nas últimas horas e não os menores valores do dia. Então, ali, ó, 7, 16, 10. Vamos lá para Santa Catarina. Tempo: predomínio de sol em boa parte de Santa Catarina. Na Grande Florianópolis, Vale do Itajaí, litoral norte e leste do Planalto Norte, chance de chuva fraca e isolada no final do dia devido à circulação marítima. Temperatura em elevação variando ali entre 20 a 25. Amanhã, predomínio de sol em Santa Catarina, especialmente no interior do estado. Na Grande Florianópolis, Vale do Itajaí, litoral norte e leste do Planalto Norte, chance de chuva fraca a isolada no início e final do dia devido à circulação marítima. Temperatura amena na madrugada e amanhecer em rápida elevação durante o dia. Muito bem, pessoal, hoje eu vou encerrar um pouquinho mais cedo que está pegando mesmo aqui. Para mais informações, busquem o IMET, busquem o SEMADEM, busquem as instituições estaduais. E claro, contem conosco diariamente aqui nas nossas entrevistas com os especialistas em clima. Visita a nossa home, noticiasagricolas.com.br. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, isso ajuda o canal a crescer. Você recebe as notificações sempre que um vídeo novo for ao ar. Baixe o aplicativo Notícias Agrícolas na TV, né? O TV Notícias Agrícolas. Lá, além das nossas entrevistas diárias, você tem outra programação lá da BRTV Max. Rodeio, eventos especiais, podcasts, programas ali de aventura, enfim, bate-papo. Tem muita coisa legal para você acompanhar. Então, eu vejo vocês numa próxima. Até lá. Um abraço.